Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro. E como não poderia deixar de ser, o programa de hoje vai falar sobre a tragédia no Japão. Não bastassem os imensos estragos e as milhares de mortes decorrentes do terremoto e do tsunami que atingiram o país, os japoneses atravessam uma das piores crises nucleares já registradas no mundo.
Pois é, Mônica, as imagens da tragédia são desoladoras e a cada momento novas informações vêm do Japão. Em meio a tanta tristeza e apreensão, surge a pergunta: qual o futuro da energia nuclear após os incidentes que colocam em risco pelo menos 3 reatores da usina nuclear de Fukushima?
Ainda é cedo para qualquer análise aprofundada, Ana. De toda forma, o acidente acendeu o sinal de alerta para todo mundo e alguns governos, como o alemão, já anunciaram a revisão de seus programas nucleares. Um dos maiores especialistas brasileiros em energia, o físico José Goldenberg, avalia que esse caminho deve ser seguido por outros países.
A partir de 2005, houve um esforço para provocar um renascimento da energia nuclear. Os Estados Unidos criaram subsídios para a energia nuclear e outros países, inclusive o Brasil, que estava considerando uma expansão do seu parque de usinas nucleares. Eu acho que com o acidente do Japão, todos esses programas vão ser reavaliados. E já há indicações claras, talvez a mais clara tenha sido a da primeira-ministra da Alemanha, que declarou ainda hoje que agora a Alemanha começará a procurar o caminho fora da opção nuclear. E ela, até agora, era a primeira-ministra muito favorável à expansão da energia nuclear. Acho que essa é a reavaliação que vai ocorrer em todo o mundo, certamente no Japão. E agora até a China, né, suspendeu a concessão de novas licenças. De modo que eu acho que o futuro é um futuro que está em julgamento, vai haver uma reavaliação em vários países e provavelmente alguns deles vão acabar decidindo que existem outras opções mais atraentes. E, aliás, a minha opinião é de que o Brasil está entre eles, né? De que o Brasil tem opções mais atraentes do que energia nuclear.
Mas José Goldenberg reconhece que alguns países, como a França, terão mais dificuldade de abandonar as usinas nucleares, que têm uma participação significativa na geração de energia. Outra questão importante a ser levada em conta é que a substituição provavelmente será feita por fontes mais poluentes, como as térmicas movidas a carvão.
E alguns países podem se dar, digamos, ao luxo de usar energias renováveis. Outros nem tanto. O Brasil seguramente poderia resolver os seus problemas de energia elétrica sem energia nuclear, usando energias renováveis. Outros países vão ter mais dificuldade. Por exemplo, a França vai ter mais dificuldade. O Japão vai ter também dificuldade. Mas eu acredito que no Japão, provavelmente, as usinas nucleares serão desativadas, se não de imediato, pelo menos gradativamente. Agora, como várias das usinas deixaram de funcionar, imediatamente o Japão começou a comprar mais gás da Rússia, né? Você pode dizer, bom, mas queimar gás emite gás de efeito estufa. Bom, mas eles estão lá com uma ameaça de contaminação radioativa iminente, né? E as preocupações com gás de efeito estufa são mais a longo prazo, né? É uma coisa para daqui a 30, 40 anos.
O coordenador da campanha de energia do Greenpeace, Ricardo Baitello, também vê possibilidade de expansão do uso de combustíveis fósseis para geração de energia para suprir uma eventual lacuna deixada pela nuclear. Mas o engenheiro elétrico faz questão de afirmar que a energia nuclear não pode ser considerada limpa.
A geração nuclear, ela, ao contrário do que se afirma, ela não é uma geração livre de emissões. Quando a gente observa toda a cadeia nuclear, você tem um grande gasto energético envolvido com a mineração, com o enriquecimento de urânio, o manejo dos rejeitos radioativos e também com o descomissionamento da usina. Então, colocando na ponta do lápis, essa emissão já supera a emissão de algumas tecnologias renováveis. Em casos extremos, ela já chega até próxima às emissões de uma térmica a gás natural. Sobre a questão do avanço das fósseis, eu acho que existe sim essa possibilidade. Não no Brasil, porque o Brasil tem um grande potencial para todas as renováveis. Agora, em outros países da Europa e da Ásia, eu diria que você pode sim ter um avanço das fósseis, que mais calcado na tentativa de se capturar o carbono. Mas a lacuna nuclear, ela não seria só suprida pelas fósseis, porque hoje a gente tem as renováveis em amplo crescimento no mundo inteiro, cada vez mais economicamente viáveis.
Mesmo com a esperada revisão dos protocolos de segurança nas usinas de todo o mundo, o representante do Greenpeace considera que não dá para apostar na energia nuclear. Já o presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, Edson Kuramoto, sai em defesa desse tipo de geração. Ele lembra que as usinas nucleares há 50 anos estão em operação e que só agora foi registrado o terceiro grande acidente no mundo.
Edson Kuramoto faz questão de ressaltar a segurança das instalações nucleares, comparando com outros setores também afetados pelo terremoto e pelo tsunami.
Se analisarmos esse episódio, né, em que ocorreu um terremoto de 8,9 na escala Richter, agora já foi reclassificado para 9. Um tsunami que, segundo um geólogo inglês, o último tsunami dessa magnitude ocorreu há 960 anos antes de Cristo. Qual a instalação industrial naquela região que ficou em pé? Nós vimos nas imagens da televisão uma refinaria de petróleo explodindo. Quantas pessoas morreram ali? Qual foi o impacto dos produtos químicos jogados no ar? Isso não foi noticiado. Naquele instante do terremoto e do tsunami, estavam em operação naquela região próxima ao epicentro 11 centrais nucleares, as 11 usinas foram desligadas automaticamente. Infelizmente, ocorreu um problema nessas três usinas, por uma questão do problema do diesel, né, e da queda de energia externa, que caiu a rede no Japão. Né? Então vamos discutir todas as instalações industriais que foram atingidas por aquele evento, o que ocorreram com elas e quais foram os impactos ambientais da destruição dessas instalações industriais, quantas vítimas ocorreram nessas instalações, que isso não foi falado.
Edson Kuramoto considera que ainda é muito cedo para avaliar os impactos do acidente no Japão sobre os programas nucleares em todo o mundo. Ele lembra que as usinas trabalham com uma rede de informações e que as mudanças provocadas pelo caso japonês serão repassadas para todas as unidades em operação.
Como a gente disse no começo do programa, o acidente nuclear no Japão é o grande assunto do dia. Então agora a gente confere a análise do editor do site O Eco, Gustavo Faleiros, sobre os principais pontos levantados por essa tragédia.
Momento O Eco.
Enquanto assistimos em tempo real os esforços dos japoneses para evitar uma catástrofe ainda pior do que o devastador tsunami, vemos também a campanha do Greenpeace pedir o banimento da energia nuclear. Vemos que o governo da Alemanha pede uma revisão de seus reatores nucleares, o que deixa dúvidas sobre uma possível reversão na política nuclear na Europa. A discussão, entretanto, não é fácil. Na imprensa internacional e brasileira, artigos foram escritos lembrando que foi preciso o pior desastre natural da história do Japão para afetar a segurança de suas usinas nucleares. O caso não pode ser comparado ao acidente de Chernobyl, na antiga União Soviética, onde os procedimentos de segurança foram desrespeitados. Por outro lado, como garantir que não estamos arriscando nossas próprias vidas a aumentarmos o número de usinas nucleares em locais sujeitos a intempéries climáticas e outros desastres naturais? Os reatores podem estar se tornando cada vez mais seguros. Mas será que um mundo em que as mudanças climáticas estão previstas para se tornarem mais graves oferece estabilidade aos planejamentos presentes? Difícil dizer. Paradoxalmente, é a energia nuclear que tem sido vista como uma das soluções mais viáveis para o combate ao aquecimento global. A geração térmica nuclear não resulta em emissões de gases de efeito estufa. Países com grande dependência de combustíveis fósseis olham os reatores nucleares como uma saída para renovar suas matrizes energéticas. Mas após o desastre no Japão, até mesmo a China, que estava investindo pesado em novos reatores, avisou que vai repensar seus planos. A revisão dos chineses pode ser uma péssima notícia se considerarmos o histórico recente da indústria do carvão. No país, as usinas nucleares serviriam para diminuir o ritmo de construção de usinas térmicas movidas a carvão mineral. Morrem muito mais pessoas por consequência da mineração e a emissão dos poluentes do carvão do que nos acidentes já ocorridos com a energia nuclear. No Brasil, o governo não deu qualquer indício de que vai revisar seu plano de construir Angra 3. Nem tampouco o planejamento para 4 novas usinas no Nordeste entrou na pauta de discussões da semana. Na quarta-feira, em um debate na Universidade de São Paulo, o físico José Goldenberg colocou a decisão do Brasil em uma perspectiva bem mais ampla. Em nosso país, a questão é se realmente precisamos optar pelo risco da energia nuclear se existem tantas possibilidades de geração de energia. A falácia do planejamento brasileiro está no argumento de que precisaremos de grandes quantidades de energia no futuro. Dá para crescer com menos. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
As questões levantadas pela tragédia no Japão serão debatidas pelo Congresso Nacional. É o que a gente confere agora com a repórter da Rádio Câmara, Vânia Alves.
A Comissão de Meio Ambiente vai realizar audiência pública para debater o programa nuclear brasileiro. O autor do requerimento, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, explica que, diante da iminente tragédia nuclear no Japão, é preciso rediscutir as alternativas energéticas do país. O parlamentar acrescentou que, além das duas usinas já existentes, há planos de construir mais quatro. Trípoli afirma que há uma preocupação internacional com a segurança das usinas e é preciso entender o que acontece.
Em função do desastre que ocorreu no Japão e a tensão que ainda estamos vivendo, porque não se sabe exatamente o grau de problemas que podem ainda decorrer das explosões das usinas nucleares no Japão e do desarmamento que se faz em outros países, como a Alemanha, por exemplo, que resolveu abolir cerca de 7 usinas nucleares da década de 60, da década de 70... demonstram que há uma preocupação internacional com as questões nucleares.
Trípoli afirma que o país tem inúmeras fontes de energia disponíveis e que podem ser melhor alternativa do que a fonte nuclear, perigosa e cara.
Um país que detém 12% de água doce do planeta, que tem um verão enorme e ventos, onde a gente pode ter o sistema eólico, o sistema de energia solar e o sistema hídrico melhorado, em vez de utilizarmos a matriz energética movida pelo sistema das usinas nucleares, o que é um perigo enorme para o ser humano e, além de tudo, o custo muito mais caro do que qualquer outro tipo de solução energética que possa se buscar para o Brasil.
Serão convidados para a audiência o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Odair Gonçalves, o professor Luiz Pinguelli Rosa, mestre em Engenharia Nuclear e doutor em Física, Fábio Feldman, ex-deputado e consultor ambiental, além dos presidentes da Secretaria Nacional da Defesa Civil e da empresa estatal Eletrobras Furnas. De Brasília, Vânia Alves.
O Partido Verde também questiona o programa nuclear brasileiro. Em nota, os verdes pediram transparência na gestão nuclear e uma profunda revisão no programa nacional. O PV enviou pedidos de informação aos Ministérios de Minas e Energia e de Ciência e Tecnologia sobre a realidade do setor. Os pedidos ainda não foram respondidos. Remadores do Distrito Federal voltam ao Lago Paranoá e constatam que esse importante cartão postal de Brasília continua sofrendo com a sujeira. Os detalhes você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.